Hoje o CBNRH vai falar de apagão de mão de obra, num setor que já sofre disso, que é o setor de tecnologia da informação. Agora a coisa piorou. Tem empresas estrangeiras de grande porte, multinacionais do setor, que contratam brasileiros em trabalho de home office, pagam bem, melhor do que o mercado nacional, e deixa mais ainda as empresas de TI no Brasil na mão. Jefferson, bom dia e fala um pouco para a gente sobre isso, meu cara.
Bom dia aos ouvintes da CBN, bom dia Gilson. Então, isso daí a gente já, nós já estávamos observando no mercado desde 2018, a gente já percebia uma certa corrida atrás do profissional de tecnologia, por ele ser estratégico, e do ano passado para cá isso explodiu, e isso tem movimentado muito vários setores da economia. Só para você ter uma noção, Maringá tem um núcleo de empresas de tecnologia, e nós já falamos sobre essa questão de falta de mão de obra, que hoje a gente usa mais o termo falta de profissionais qualificados, desde 2012. Porém, muito pouco foi feito em relação a tanto por parte da empresa quanto por parte do poder público. Daí, de lá para cá, 2017, terceirização, né, o governo liberou a terceirização e o dólar vem praticamente se defasando muito, o ano passado mais ainda. E aí, ontem a Folha de São Paulo publicou que as startups estrangeiras estão contratando profissionais no Brasil, remotamente. Então, vai juntando, né? A gente que trabalha com inovação, a gente sabe que às vezes um evento ele não provoca a mudança como um todo, mas vários eventos consequentemente vão provocar um impacto positivo para os profissionais, negativo para as empresas de tecnologia. O que mais tem impactado e feito com que as grandes empresas decidissem contratar no Brasil, a falta de profissional qualificado é no mundo inteiro, não é só no Brasil. Isso daí tem acontecido na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. Outra questão é Índia, China crescendo muito, crescendo a parte de tecnologia muito, com muito recurso financeiro. Os governos do ano passado, a gente acompanhou, soltando dinheiro a rodo para salvar empresas. E o que muitas empresas que não precisavam do dinheiro fizeram? Investiram em empresas de tecnologia. A gente vê a Bolsa de Nova York lá bombando, as empresas de tech, as techs valendo fortunas. A própria Apple foi avaliada em 2 trilhões de dólares, né? Ela está super avaliada, né? Isso bateu um novo recorde, e a Amazon e Google 1 trilhão. Então, o que isso quer dizer? Investir em tecnologia dá dinheiro, e os empresários que têm dinheiro sobrando estão investindo pesado. Só para você ter noção, só no Brasil, ano passado, o crescimento foi 118% do investimento em startups. Então, isso é uma corrida no mundo inteiro. Um dos maiores investidores em startups, em empresas de TI no mundo, que é o maior sócio, é o Banco do Japão. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é um conjunto de ações que influencia o mercado. Essas empresas estão chegando no Brasil, contratando um profissional aí, pagando em média 5 mil dólares, que para o brasileiro é muito dinheiro, e lá fora eles estão economizando até 60%. Eles pegam um profissional qualificado aqui e pagam um preço 60% mais baixo que um profissional deles, e para nós, o cara trabalhando home office, o cara que fala inglês, ele vai fazer, principalmente se o cara morar em Maringá, que é o que a gente tem sofrido muito impacto, o cara vai ter dinheiro, e praticamente ele se considera rico, né? Ele está ganhando mais que o melhor concurso do Brasil, e é um dinheiro que vem, ele não tem muita questão de imposto, existe essa facilidade que a empresa do Brasil, para contratar um profissional do Brasil, custa caro, e para contratar um profissional de fora para cá, não tem esse custo, né? A mão de obra é praticamente terceirizada. E com a tecnologia, isso tem piorado. Uma outra questão que é bacana de perceber, Gilson, nesse impacto, o investimento em startups é tão alto fora do país que tem criado bolhas. Porém, algumas startups já vêm recebendo investimento desde 2018. E aí tem aquela parte que a gente chama de ideação, que é onde ainda se começa a pensar na tecnologia. E por que eu estou falando de startup? E por que startup recebe tanto dinheiro? Porque um dos profissionais que funda uma startup normalmente é um desenvolvedor. Então eu perco uma mão de obra ou um profissional qualificado para que ele vai virar um empresário, e ele vai abrir uma vaga, e a vaga que ele tinha numa empresa vai ser aberta também. Paralelo a isso, eu tenho uma movimentação forte no mercado, injetando dinheiro limpo para contratar mais pessoas. Tá, mas as pessoas estão aonde? Para você formar um profissional, você leva anos. E paralelo a isso, no Brasil, a gente tem a queda de investimento em educação desde 2012. Então, assim, nós estamos criando, e já falamos nisso aqui na CBN, estamos criando um buraco, né, muito grande, que não dá para tampar. Não vai ser assim, ah, vamos resolver com isso aqui, não dá para tampar. Um buraco educacional muito forte, porque sem educação não tem um profissional qualificado. E não estou falando só do setor de tecnologia, porque o setor médico também está com falta de mão de obra qualificada. Estamos já vinha até que os programas que o antigo governo fazia para trazer médicos de fora, porque não temos, e formar um médico é caro no Brasil. Não tínhamos, se você lembrar, na crise de 2008, as construtoras já falavam que havia um apagão de engenheiros. Gente, nós estamos caindo sempre no mesmo buraco, educação. O Brasil não investe em educação, as empresas não investem em educação, não estou falando só da educação do filho, do empresário, não. Estou falando do próprio profissional, qualificar o profissional que está dentro da empresa, investir em treinamento. E aí tem umas empresas fora do país que pegam esse profissional pronto, que investiu na própria educação, e ele vai trabalhar para empresas fora do país. Então, a situação é crítica, né? Nós não sabemos para onde isso vai. Tem investimento pesado, principalmente as fintechs, os bancos estão investindo muito. Tem empresa comprando empresa, que é sair mais barato comprar uma empresa do que você contratar um profissional, então você já compra a empresa e absorve todos os profissionais que estão naquela empresa. Então, a situação é essa, né? A gente, Maringá tem se movimentado muito para isso, né? Para trabalhar em cima de qualificar os profissionais, qualificar os estudantes, incentivar, mas isso daí já está no colo de muita empresa como um problema para os RHs como um todo resolver. E a gente tem visto esse movimento no mercado.
Jefferson, antes de fechar com você, só para o pessoal entender, quando o Jefferson fala $5 mil, na atual cotação são R$25 mil ou R$26 mil por mês que um profissional de TI pode ter sendo contratado por uma empresa estrangeira. A média nossa, R$6, R$7 mil. Quem não aceita uma vaga dessa? Não? Jefferson, muito obrigado. Um abraço, até o nosso próximo programa.
Muito obrigado. Até.
E você pode entrar em contato com o Jefferson Cardoso pelo Instagram.